Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e hoje, como toda quinta-feira, nós temos aqui no canal do Observatório da TV no YouTube o nosso TBT da TV. Antes de começarmos aqui a falar do nosso assunto desta semana, eu peço a você, como peço sempre, que caso não tenha se inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se, ative aí o sininho com as notificações para todo o conteúdo que nós publicarmos aqui você poder ser avisado e assistir o quanto antes, né? E também confira em áudio todos os nossos conteúdos aí do Grupo Observatório na plataforma digital do seu dia a dia ali para ouvir a sua musiquinha. Também estamos lá, tá? No dia 9 de fevereiro de 1981, portanto, há 40 anos, agora recém-completados, né? A Bandeirantes, a Band, a Rede Bandeirantes, enfim, estreava às 8 horas da noite uma novela que foi bastante audaciosa ou usada para a época, né? Especialmente por ser produzida sem uma estrutura tradicional de novela. Outro dia nós falamos aqui de Ana Raio e Zé Trovão, da TV Manchete, né? Que era uma novela gravada sem estúdio, de cidade, em locações reais, né? Acompanhava a viagem pelo Brasil de caravanas de peões, né? E essa novela de 1981 da TV Bandeirantes também foi produzida em locações reais, né? Basicamente na Bahia, também em Sergipe e no Amazonas, né? Mas na Bahia era a maior parte das cenas, e sem uma estrutura tradicional de se produzir novela. Eu estou falando de Rosa Baiana, novela escrita por Lauro César Muniz. Mas antes de nós começarmos a falar da novela em si, temos que contextualizar, né, essa coisa que hoje pode parecer estranha para muita gente, né? Como Lauro César Muniz, que é um autor de novelas de muito sucesso na TV Globo e também fora dela, né, na TV Record, foi autor de As Pupilas do Senhor Reitor, de Os Deuses Estão Mortos, e mais recentemente voltou à TV Record com trabalhos de bastante qualidade como Cidadão Brasileiro e Poder Paralelo. Lauro César Muniz havia deixado a TV Globo no começo de 1980, após problemas na realização de uma novela sua chamada Os Gigantes, que era protagonizada por Dina Sfatti, Francisco Cuoco e Tarcísio Meira, né? Depois disso, ele ingressou na TV Bandeirantes como autor dessa novela, que era uma novela das 8 horas da noite, um horário nobilíssimo, né? E, na época, a emissora do Morumbi, da família Saad, né, ela estava investindo bastante em dramaturgia, tinha 3 novelas no ar à noite, né, como a TV Globo, né, uma novela das 6, uma novela das 7, uma novela das 8, e dirigindo-a por esse período aí estava uma pessoa que já havia dirigido a TV Globo também, Walter Clark. E como um grande realizador do setor de telenovelas estava lá Walter Avancini, né? Desde 1980 já havia lá refeito a sua novela A Deusa Vencida, de Ivani Ribeiro, que ele havia dirigido na TV Excelsior em 1965. Havia trazido da TV Tupi o projeto de Drácula, reintitulado como Um Homem Muito Especial, né? Uma novela de Rubens Evald Filho, também escrita pelo Jaime Camargo e pela Consuelo de Castro, né? Os três já falecidos. E para dar sequência a esse projeto de chamar atenção e criar um público para o horário de novelas das 8, principalmente da TV Bandeirantes, foi escalado então o Lauro César Muniz, que estava fora da TV Globo. E surgiu a ideia de fazer essa novela Rosa Baiana, centrada lá na Bahia, nos campos petrolíferos, mostrava o trabalho dos trabalhadores dos campos petrolíferos, né? Uma coisa um pouco semelhante com o que se viu anos depois em Começar de Novo, por exemplo, na TV Globo, né? Havia personagens ligados às plataformas de petróleo, do Maurício Gonçalves, né? Salvo erro meu, né? Do núcleo ali do Antônio Pedro, do Tony Tornado, da Solange Couto, enfim. E também, claro, temos aí recentemente a Ilha de Ferro e outros projetos que recorrem a essa ambientação. Mas Rosa Baiana é um pouco pioneiro, né? Se não é o primeiro, é um dos. E foi a Salvador fazer as suas tomadas, né? Os atores foram todos para lá. Por que que o nome da novela era Rosa Baiana? Em representação da protagonista, que era uma matriarca, né? a mãe de 7 filhos, Dona Rosa, interpretada pela atriz Nancy Vanderlei. Nancy Vanderlei fez cinema e fez programas de humor, né? Foi a primeira esposa de Chico Anísio, né? Mãe do seu filho, Lugui de Paula, que todo mundo conhece como o seu boneco da escolinha do professor Raimundo, né? E na ocasião, em 1981, ela estava um pouco afastada já do trabalho artístico, como veio depois a se afastar de vez, conforme terminou a novela, né? Rosa, né? A Rosa Baiana, do título da história, vivia esperando ansiosamente pela volta de um marido que tinha ido embora de casa, né? E deixado ela lá com 7 filhos para criar. 7 filhos para criar. É uma coisa um pouco semelhante ao que a gente vê no Sassaricando, né? Com a Dona Aldonza, que é a Lolita Rodrigues, apaixonadíssima pelo marido dela, o Ricardo de Padua, que é o Carlos Zara, que foi embora 15 anos atrás e largou ela com 4 filhos. Né? A Dona Rosa tinha 7, filhos do Edmundo Lua Nova, que era interpretado por Rafael de Carvalho. Rafael de Carvalho, na época, havia já participado de uma novela na TV Bandeirantes, Cavalo Amarelo, no ano anterior, em 1980, né? E também fez grandes sucessos nos anos 70 na TV Globo, como Gabriela e Saramandaia. Saramandaia, ele vivia o Dr. Cazuza, que literalmente punha o coração pela boca, né? O Edmundo Lua Nova estava solto pelo mundo, podia voltar a qualquer dia, sem maiores prevenções à sua família sobre essa sua volta, né? E a Dona Rosa, então, na ânsia de rever esse marido, um companheiro de uma vida toda, ela lidava ali com os problemas cotidianos desses seus 7 filhos, né? Quem eram eles? Eram o Agenor, interpretado por Gianfrancesco Guarnieri, o Ivan, que era o personagem do Edgar Franco, o Braulio, que era Maurício do Vale, Walter Beleza, Terror das Mulheres Baianas, que era o personagem do Raimundo de Souza, um filho adotivo, o Orestes, que era o Walter Prado, o Edinho, Taumaturgo Ferreira, que já estava também na emissora, havia feito Pé de Vento no ano anterior, Walter Prado também estava, também fez Cavalo Amarelo, e a filha, a única filha mulher, né, filha mulher, da Dona Rosa e do Edmundo, que era a Cláudia, personagem da Tânia Regina. Esses 7 filhos rendem muito problema para ela, claro, né, porque alguns já são casados, mas os seus casamentos não dão muito certo, ou esse adotivo tem a sombra de ser o filho adotivo e quer encontrar sua família biológica, não é? E os arranca-rabos que surgem com as muitas mulheres que andam atrás do Walter, enfim, né? A história vai se entrelaçando ali com os grandes conflitos da família da Dona Rosa Baiana. E a crítica, né? Especialmente um manual de referência para todos nós, em termos de teledramaturgia, que é a memória da telenovela brasileira de Ismael Fernandes, costuma dizer que a novela pecou um pouco em centrar demais a história nos conflitos dos problemas de casamentos de 2 filhos da Rosa, especialmente, né? O Agenor e o Ivan. O Agenor era funcionário da Petrobras, trabalhava diretamente nos campos petrolíferos e se envolvia com uma mulher, digamos assim, de vida fácil, que era a Natália, o papel da Ana Maria Magalhães. Ela formava com ele um triângulo, né? Ele, o Agenor, né? E também o Raimundo, o papel do Antônio Pitanga. E os dois ficam ali entre idas e vindas com essa mulher que os dois querem, né? E ela também quer os dois, mais um do que o outro, hora um, hora outro, enfim, né? E o casamento do Ivan com uma mulher ciumentíssima, possessiva, que era Neide, interpretada por Maria Luísa Castelli, não vai muito bem, né? Ele não aguenta mais essa mulher que morre de ciúme dele. E durante uma viagem de trabalho ao Amazonas, a Manaus, ele conhece uma moça com quem ele acaba se envolvendo, chamada Márcia, que era personagem da Zélia Toledo, né? Esses dois casamentos, dois relacionamentos amorosos, enfim, desses 2 filhos especificamente da Rosa Baiana, se tornaram um grande eixo da história mesmo, né? Não é uma implicância, não é? Se você acompanhar os resumos da novela que vinham na imprensa, na época, nas revistas, nos jornais, você vai acompanhando realmente que a Neide é uma personagem que ganha cada vez mais importância, né? E, além deles, o conflito do filho adotado, o Orestes. Orestes encontra a família, né? E ele tem um problema, vamos dizer assim, com a sua irmã, que é a Helena, papel da Wanda Estefânia, né? Os dois têm ali uma tensão amorosa, mas ao mesmo tempo a Wanda Estefânia, a Helena, também tinha uma coisa com o pai dela. Numa recriação da Electra, né? Que Lauro já havia se inspirado na Electra, um clássico grego, né? Para compor uma novela sua, dos primeiros trabalhos seus na televisão, chamada Ninguém Crê em Mim, de 1966. Né? Rosa Baiana teve muitos problemas de realização, especialmente na captação de áudio. Isso era muito criticado naquela época, né? Principalmente em comparação com as suas concorrentes do mesmo horário, Coração Alado e Baila Comigo, da TV Globo, né? A primeira de Jeanette Claire e a segunda de Manuel Carlos. Todo problema de produção, especificamente, se quebrasse um equipamento ou coisas assim, a novela não tinha lá uma base. A emissora TV Bandeirantes não fez uma base local forte que ajudasse, socorresse a produção da novela, né? Então, as gravações tinham que ser paralisadas por alguns dias, porque qualquer quebra, o aparelho tinha que ser mandado para São Paulo, né? Vejam vocês. Além disso, Lauro César Muniz se desentendeu ali, houve um desacerto com o primeiro diretor escalado para desenvolver Rosa Baiana, que foi Davi José. Davi José, que era ator, né? Ele foi o primeiro Pedrinho do nosso Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão, quando jovenzinho, adolescente, né? Ao vivo, com Júlio Gouveia, nos anos 50. E foi diretor dessa novela Rosa Baiana, mas até a página 20, né? Depois ele foi substituído por Sérgio Galvão, por Antonino Seabra, por Valdemar de Moraes, né? Diretores que também lutaram com esses problemas para realizar a novela, além da garra dos atores, né? Os atores foram grandes parceiros do Lauro na empreitada, que em seu decorrer perdeu o seu grande padrinho na emissora para aquela ousadia em telenovela, que era Walter Avancini, que voltou para a TV Globo em 1981, né? Então, a novela acabou sofrendo muito com essas trocas de direção, com a perda do apoio da emissora, da confiança nela ali, né? E foi realizada da melhor maneira possível, mas sem o esmero que talvez houvesse em condições mais tradicionais de realização de uma telenovela, se ela fosse feita em São Paulo, se fosse outra história, enfim, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, a emissora produzia com muito sucesso e reconhecimento Os Imigrantes, de Benedito Rui Barbosa, né? Então, a gente tem uma ideia de como as condições de produção para o elenco de Rosa Baiana e para o autor eram desiguais, né? Eram injustas, né? Rosa Baiana terminou, depois de 141 capítulos, em julho de 1981. E o descaso com essa novela, no seu decorrer, foi aumentando, de modo que até ela perdeu o seu capítulo do sábado, nas últimas semanas de exibição, para que entrasse no ar um musical que era apresentado pelo Nelson Motta, chamado Mocidade Independente, um dos projetos levados adiante por Walter Clark durante a sua gestão na emissora, né? Entre final de junho e todo mês de julho de 81, a novela perdeu o capítulo do sábado. Isso porque tinha sido lançada com um capítulo especial de avant-première, ironicamente, num sábado, lá em fevereiro de 81, né? E Edmundo Lua Nova? Voltou para casa? Voltou para a família ou não? Tem uma página triste quando a gente conta a história de Rosa Baiana, que é a morte do Rafael de Carvalho enquanto a novela estava no ar, né? Ele faleceu, salvo erro meu, em maio de 1981. E havia gravado sequências para a novela e tudo, né? Mas a novela tinha que continuar ainda por algum tempo e não ia ter mais o Edmundo Lua Nova. Então a solução para esse retorno do personagem, né, se ele fosse realmente levado a cabo na novela, era usar cenas que o ator deixou feitas, porque Lauro César Muniz não quis substituí-lo. Não quis que outro ator fizesse Edmundo Lua Nova em cenas adicionais que ainda pudessem ser escritas, né? Enfim. Então, Como ele havia gravado cenas na pele de um palhaço, de um artista de circo, o desfecho da novela é a família de Edmundo atendendo a um convite seu para assisti-lo num circo ao qual ele havia se juntado, né? Então, cenas que ele gravou como palhaço, como artista circense, enfim, ajudaram no desfecho a mostrar Edmundo vivo, voltando para o convívio da sua família até, né? Mas de uma forma diferente, para que eles fossem vê-lo nessa coisa até lúdica, né? Como artista de circo, agora já um homem de uma certa idade, mas que havia descoberto um novo sentido para a sua vida e, por isso, ido embora de casa e, enfim, tomado outros rumos. Rosa Baiana, essa novela, infelizmente, um pouco esquecida, mas que merece ser lembrada para que nós vejamos como a história da nossa teledramaturgia aqui no Brasil às vezes tem ideias bastante ousadas, diferenciadas, não é? Seja no modo de fazer ou no modo de contar, né? Pelo viés que se quer abordar aquela novela, e infelizmente, por um motivo ou outro, ideias assim acabam sufocadas pelas circunstâncias e nós voltamos a fórmulas mais tradicionais, né? De produção ou de narrativa. Mais um ponto, apesar do insucesso, que não é culpa dele, né? Mas mais um ponto na carreira desse grande dramaturgo que é o Lauro César Muniz. Se você não conhecia, é difícil, né? Tem só uns pequenos trechinhos de Rosa Baiana, um só talvez, na internet, exibido num especial de aniversário da Band na década de 2000, e nem é dos atores principais da novela, né? Tem um ator que faz um personagem secundário, ele chega e fala: posso dar uma tragada no teu cigarro e tal, e aí já vai para outra novela, né? Mas, de qualquer maneira, vale para a gente sentir como pode ser aquilo, né? Se você tiver acesso, consulte os arquivos dos veículos de comunicação que estão disponíveis, né? Como a revista Veja, o Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, você vai encontrar informações dessa época da realização de Rosa Baiana. E, antes que eu me esqueça, não bastassem todos esses problemas, quando faltavam cerca de 20 capítulos para terminar a novela, um dos atores que fazia um papel de destaque, um dos filhos da Rosa, que era o Walter Prado, deixou Salvador e voltou para São Paulo e não participou do final da novela como poderia ou como deveria. Então, muita coisa foi revelada pelo Lauro na sua insatisfação, na sua satisfação à imprensa, quando a novela terminou, né? Numa entrevista que ele concedeu. Na próxima semana, a TBT da TV está de volta relembrando momentos da história da nossa TV. Um grande abraço a vocês, conto com a sua audiência desde agora. Até lá!